Secretário, muito obrigado por ter vindo pessoalmente ao estúdio, se colocar à disposição para conversar conosco. Bom dia para o senhor.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes. É um privilégio estar aqui. Fiz questão de vir aqui com esse programa, acompanho mesmo à distância lá em Santa Maria. Sei da sua grande significação, da sua grande audiência. É um privilégio estar aqui e bom dia também aos gaúchos que nos ouvem neste momento.
Secretário César Schirmer, como responder a reações como essa da população que clamam por mais segurança? Quais são as medidas imediatas que o senhor pode colocar em prática à frente dessa pasta que possam trazer uma resposta para a população?
Bem, escola e José, nós estamos diante de uma calamidade. Não é no Rio Grande do Sul, é no Brasil, são problemas que vêm se acumulando e de forma crescente e grave. Nós somos prisioneiros nas nossas casas e o enfrentamento disso tem que se começar, embora já exista há bastante tempo, mas de forma muito articulada, de forma muito firme, de forma muito clara, muito direta, e não só pelo governo estadual, mas por todos os agentes públicos. Eu depois volto a falar sobre isso. Eu queria dizer que imediatamente, quando assumi, o governador me determinou três prioridades, o governador Sartori, e estou trabalhando nessas três porque elas são muito relevantes. Primeiro, viabilizar rapidamente as ações anunciadas. São ações muito importantes, a chamada de mais de 700 policiais militares, mais de 220 policiais civis, o pagamento do abono de permanência para os integrantes da Brigada Militar, chamamento de aposentados, o decreto de emergência nos presídios e os projetos de lei que estão na Assembleia Legislativa.
E quando isso vai ser feito, secretário? Porque aqui as pessoas já começam a dizer, anunciaram e não foram chamados ainda os brigadianos, o decreto não saiu. Quando é que o senhor pretende implementar
O governador isso? Ontem assinou o decreto relativamente à brigada e provavelmente hoje assinou o decreto relativamente à polícia.
220 policiais civis.
Exatamente. Eu já conversei com o líder do governo na Assembleia, me disse que terça-feira um dos projetos era votado, pedi que ele marcasse uma audiência com a presidência da Assembleia, vou lá segunda-feira, enfim, o momento que for marcado, pedi que se agilize os demais. Então, o governador sabe das dificuldades que tem a burocracia, que muitas vezes o governo decide, as coisas não acontecem, então ele me determinou especificamente que tente o mais rapidamente possível resolver esse assunto. Né? Eu vou fazer a política de pegar os processos, colocar embaixo do braço, em vez de mandar pelos canais normais de tramitação do poder público, de tal forma que rapidamente se possa agilizar isso. Segundo a determinação do governador, foi aumentar o policiamento nas ruas, o policiamento ostensivo, e nessa direção nós já tivemos algumas reuniões com o comando da Brigada Militar, exatamente atendendo esta importante decisão do governador.
E o terceiro... É possível fazer isso, secretário, desculpe me interromper, é impossível fazer isso antes da chegada dos 700 PMs, tirar, por exemplo, policiais brigadianos de outros locais que não estão na atividade fim mesmo, na ponta, na rua, fazendo policiamento ostensivo?
É possível, sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Não será hoje, daqui a um dia, mas esteja certo que a partir da semana que vem nós já vamos realizar essa ação e a população vai sentir essa realidade. E a terceira, só para concluir, fechar, a terceira determinação do governador é enfrentar a situação prisional. Eu ontem, só um minutinho, eu visitei os promotores e os juízes das varas de execução criminal e pedi que eles me propiciassem uma visita aos presídios, aqui o Presídio Central e lá em Charqueadas, exatamente para ver de que forma nós podemos intervir neste quadro, que é realmente doloroso. As prisões, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, são depósitos de seres humanos e fábrica de criminosos. Então tem que enfrentar essa realidade. Um dos gargalos da segurança pública é a falta de presídios ou presídios sem condições. Agora, Rosane,
desculpe. Não, sabe que era, a minha pergunta é relativa ao que o senhor estava falando antes sobre a colocação de mais homens nas ruas. Existem dois pontos. Um, não é possível substituir os PMs que estão hoje fazendo trabalho administrativo, né, nos quartéis por aposentados desses que serão chamados e colocar essas pessoas que estão na área administrativa hoje na rua? E a segunda, existe uma lei prevendo a devolução da maioria dos brigadianos cedidos para outros poderes, que tem um prazo de carência de 6 meses e vence lá no início de dezembro. Não dá para antecipar a volta desses PMs cedidos?
Deixa eu só te responder essa pergunta na sua plenitude. Eu estive na Secretaria de Segurança ontem, tive uma aliás, eu tive terça, mas foi uma rápida reunião ontem também, e a Secretaria de Segurança, para surpresa minha, tem 10 diretorias. E, já existem estudos da redução, já determinei que se reduzam essas diretorias para um máximo de 5. E isso vamos implementar esta semana. Também pedi que me dessem rapidamente. A Secretaria de Segurança tem 394 servidores, muitos dos quais são policiais civis e brigadianos da ativa. Então pedi que me faça uma listagem de quem está lá, o quanto é indispensável a sua presença lá, e também esses aposentados que nós vamos chamar vão substituir aqueles que estão na ativa para que estes possam ir para a rua. Isso vamos fazer ainda, essas ações que eu estou te falando, vamos começar a fazer esta semana que vem. E imediatamente vamos reduzir, sim, o número de servidores, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil, que estão na Secretaria de Segurança, colocados nas ruas. E, por fim, essa questão dos cedidos para outras áreas da administração, realmente é um problema. Se há escassez de brigadianos e policiais, eu tenho certeza que as instituições públicas, elas vão compreender que nós estamos tratando de algo gravíssimo, de uma calamidade, de uma emergência, e aquelas pressões de diferentes naturezas que nós conhecemos, olha, o meu aqui tu não tira, porque afinal sou teu amigo, sou do teu partido, aqui isso e aquilo. Isso é normal. Não. Eu fui secretário da Fazenda, secretário da Agricultura, isso é normal. Não é que eu concordo com isso, mas é assim. Então, já falei ao governador, e o governador está disposto a enfrentar também, ao menos cobrir a minha posição.
PM trabalhando isso, de motorista de deputado, por exemplo, o senhor considera aceitável ou inaceitável?
Eu considero inaceitável, com todo o respeito que tem pela Assembleia Legislativa. Fui deputado durante 20 anos e acho que PMs têm que estar na rua. São poucos e têm que estar numa atividade relevante, que é aquela para as quais foram contratados, né? Foram concursados.
Eu não sei se o senhor já estudou essa situação, secretário, mas antigamente o Rio Grande do Sul tinha, se eu não estiver enganada, 5 comandos regionais da Brigada Militar. Esse número foi multiplicado nos últimos anos, e a sensação que a gente tem vendo de fora é que nós temos muito cacique para pouco índio. Está nos seus planos fazer uma reestruturação para exatamente diminuir o número de chefias e ter mais gente operando mesmo?
Eu estive reunido com as direções das diferentes instituições que compõem a segurança pública e pedi que me mostrassem quantos estão na área administrativa, na atividade de meio, e quantos estão na atividade fim. É possível reduzir. Agora, eu não posso adiantar, porque afinal de contas eu me sinto seguro para fazer uma afirmação relativamente a isto, mas o princípio é incrementar a atividade fim, que é o combate na rua, enfim, o enfrentamento da insegurança na rua, onde seja necessário, e menos na atividade meio. Até porque a atividade meio pode ter pessoal civil, pode ter pessoas de outras atividades dentro do governo. Agora o governador mandou para a Assembleia alguns projetos extinguindo algumas instituições, e eu me lembro que há muitos anos eu era deputado estadual, foi extinta a Caixa Econômica Federal e muitos dos seus servidores foram realocados em diferentes órgãos da administração pública. E eu já pedi ao governador que todos aqueles servidores que eventualmente pertençam a órgãos do governo que estão em processo de extinção, realoquem na Secretaria de Segurança, porque queremos colocá-los sim na atividade meio, na atividade administrativa, para liberar policiais civis e policiais militares para atividade fim. Eu insisto, o princípio é brigadiano na rua, policial civil na sua atividade principal, que é o enfrentamento à segurança pública e à investigação policial.
Secretário, não se faz segurança pública sem dinheiro. O governo tem um déficit bilionário, mal consegue pagar os salários e ainda trabalha sob um decreto do governo de redução absoluta das despesas. O senhor vai pedir ao governador, aos secretários, que deixe de direcionar os poucos recursos que ainda tem para algumas secretarias em favor da Secretaria de Segurança?
Deixa eu falar um pouquinho além da questão financeira, porque eu considero esse assunto muito relevante. Isso é uma pergunta que muito me fazem. Bom, e afinal, então, como se eu fosse... Não, não é um problema de dinheiro. Como se pudesse fazer milagre. Uhum. Não, eu não quero vender falsas ilusões. Ah, amanhã vai estar tudo resolvido. Isso é impossível. Agora, o que eu estou querendo dizer é qual é o cenário que um secretário de segurança do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar do Brasil, trabalha. Primeiro, aliás, eu vi a Zero Hora desde domingo, vem fazendo matérias muito interessantes. A de domingo eu tenho, guardei, e a de uns dois dias atrás eu tirei, eu tenho aqui.
Com as sugestões.
Sugestões da população. E me chamou a atenção, eu quero falar sobre isso depois, mas eu queria falar do cenário. Muita gente diz tem que acabar com o tráfico, o tráfico de droga, o combate ao tráfico, a questão do contrabando de armas. Isto são políticas federais. O Estado não tem uma interferência direta no combate ao tráfico de droga e no contrabando de armas. Por exemplo, na questão da legislação, que todo mundo diz que é uma legislação frouxa, que isso e aquilo, etc. e tal, eu não vou entrar no mérito, mas é o que dizem, também a legislação penal é federal. E terceiro, estou dando o cenário. O terceiro é financeiro. Nós vivemos num momento de escassez federal, ou de crise financeira federal, crise financeira estadual e crise financeira dos municípios. Então, diante deste quadro, primeiro, para ter uma política completa do enfrentamento da insegurança, precisamos envolver os três entes federados. Não é possível imaginar que o Estado sozinho possa enfrentar de forma muito efetiva toda a questão da insegurança. É preciso ter o governo federal ao seu lado. E precisa também ter os governos municipais. Por que os governos municipais? Porque a insegurança muitas vezes começa na falta de iluminação pública. Muitas vezes começa porque no município não tem uma guarda municipal, ou se tem uma guarda municipal, não trabalha, e não é por responsabilidade dos prefeitos, não trabalha de forma composta, ou de forma integrada, ou cooperativa, com os órgãos estaduais, ou mesmo com a Polícia Federal. Enfim, nós temos que fazer esta soma, isto é relevante. E, por fim, a questão financeira. Eu fui secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, no governo Simão, uma crise muito semelhante a essa que hoje estamos vivendo, e os resultados foram muito positivos. Nós fizemos, na época, um ajuste fiscal muito duro. Alguns de vocês, talvez a Rosane lembra, tivemos a maior greve da história do Rio Grande do Sul.
Os professores.
Começou 5 dias depois da posse do governo. Enfrentamos 1000 problemas, mas a realidade foi superada. O que eu estou querendo dizer é que eu sou parceiro do secretário da Fazenda no ajuste fiscal. O Rio Grande do Sul, infelizmente, nas últimas décadas, vem sofrendo uma crise brutal nas suas finanças, na sua capacidade de investimento e, por consequência, todos os indicadores são decrescentes. O Rio Grande do Sul, que foi um pioneiro no Brasil, que foi vanguarda no Brasil, hoje nós estamos numa situação que envergonha todos os gaúchos. Exatamente porque o poder público, ao longo desse tempo, não enfrentou uma realidade financeira diversa, com poucos investimentos. Então, não há ninguém no governo, exceto o governador, que seja tão solidário quanto eu ao ajuste fiscal. Por quê? Porque os indicadores de educação, saúde, saneamento, segurança, etc., etc., infraestrutura, são os piores que poderiam... Vêm decaindo exatamente porque lá atrás não se enfrentou a raiz de tudo, que é a falta de recursos. Então, feito este registro, eu quero dizer o seguinte. Há um provérbio chinês que me agrada muito, que é na escassez que se revela o gênio. Pois bem, a escassez nos obriga a buscar alternativas criativas. E eu já estou verificando exemplos. Aliás, quero usar outra expressão, a diferença entre o gênio e o gênio cria e o sábio copia e adapta, ou melhora. Pois nós vamos ver experiências positivas de outros estados, de outros países, de outros municípios, onde os resultados foram muito positivos.
O senhor poderia citar um exemplo disso? O senhor já viu alguma coisa que lhe chamou a atenção e pode ser
adaptado? Sei que em Pernambuco teve um exemplo muito interessante, tem exemplos interessantes, sei que do Rio de Janeiro, sei que Santa Catarina, sei que alguns municípios aqui no Rio Grande do Sul, tem uma belíssima parceria com as instituições de segurança pública do Estado. Eu poderia até citar alguns exemplos, mas, afinal, não tenho tanto tempo e nem quero atrapalhar vocês. Mas vocês vão ver. Eu vou dar um exemplo, que eu nem sei se procede ou não, até porque eu estou estudando isso. Lá em Santa Catarina há um problema grave de prisional, naqueles presos que ficam desculpa, às vezes eu não sei bem a nomenclatura, eu tenho que mudar um pouquinho a minha cabeça, né? Triagem, né? E lá eles, deu uma polêmica, enfim, esse é um assunto que ainda não está bem consolidado, a triagem é feita em containers.
Pois é, essa é uma proposta.
Bom, eu não sei se isso, se isso é possível, eu vou ver em Santa Catarina, bom, mas o pior é os presos que estão nas delegacias, atrapalhando o serviço da polícia, criando problemas para os próprios presos, enfim, essa é uma solução emergencial, que não estou dizendo que vai ser essa. Uhum. Mas que é uma solução. Se lá deu certo, por que não pode dar certo aqui?
É uma sugestão que está sendo feita aqui, inclusive, pelo ouvinte Flávio, dizendo o seguinte: comente com o secretário essa alternativa emergencial. Até aulas nós já demos em containers. Por que não solucionar para o sistema prisional?
Olha, o presídio de Canoas, o governador
me pediu... Mas o que falta para o presídio de Canoas, secretário? Muito pouca coisa, né?
Muito pouca coisa. Eu vou atrás da pouca coisa para resolver, porque às vezes a pouca coisa é que atrasa uma obra,
entendeu? E quando é que o senhor quer ver isso resolvido?
Eu pedi para a assessoria da Secretaria de Segurança lá que marque uma ida minha a Canoas a semana que vem. Uhum. Agora, vê que coisa interessante. Porque o inferno da burocracia, né? O serviço público no país, ele é um pouco caótico e aí é uma questão de gestão, tem que mudar. E não estou falando só do Poder Público Federal, estou falando dos estados e dos municípios, estou saindo de uma prefeitura. Por exemplo, lá em Lajado, é uma experiência que eu ouvi falar, eu não tenho informações muito precisas, a comunidade construiu um presídio.
Sim, com a ajuda do Judiciário, Ministério Público e a comunidade
se mobilizar. E aí o presídio está lá pronto e não abre.
Por falta de agentes da SUSEP.
Mas então tem que ir lá resolver, mas tem uma obra pronta, aí tem que ser criativo, bom, vamos ver como é que se pode resolver com a colaboração da comunidade. Eu vou lá já também conversar com o juiz, enfim, com a comunidade, exatamente para tentar resolver. Secretário... Aqui vem outro exemplo, a informação, estou dando informações, eu peço desculpas se eventualmente cometi alguma imprecisão, porque recém estou chegando. Entre Carazinho e Passo Fundo, estava previsto, ou está previsto, a construção de um presídio feminino, não tenho bem certeza. E há um impasse entre os dois municípios, nenhum dos dois quer o presídio, enfim, desculpe, talvez eu esteja afirmando algo que não seja bem assim, mas essa é a informação que eu tenho. O dinheiro estava disponível, ou está disponível, há mais de 6 anos, quase 7 anos, e não tem jeito de resolver esse assunto, porque há um impasse entre os dois municípios. Então essas coisas têm que ser enfrentadas, não adianta ficar esperando, entendeu? 7 anos que um presídio poderia ter começado, o dinheiro estava disponibilizado.
Secretário, tem uma coisa, para a gente ficar no assunto de presídio, a Carolina quer lhe fazer uma pergunta, mas eu preciso lhe perguntar isso, já que estamos falando de presídio. A gente sabe que um dos grandes problemas dos presídios é que quem manda dentro dos presídios são as facções. Que nos presídios no Rio Grande do Sul, o celular entra mais facilmente e às vezes pega melhor até do que na casa da gente. Como é que o senhor vai fazer para impedir a circulação de celulares que permitem que os criminosos lá de dentro continuem comandando o crime? Um dos problemas lá do presídio de Canoas, uma das coisas que falta, é justamente o bloqueador de celular. E lá o prefeito Jairo Jorge tem dito, eu não vou permitir que se abra um presídio aqui, que seja um novo central que se abra um presídio sem bloqueador de celular. Como é que se resolve esse ponto especificamente?
Eu vou procurar o prefeito Jairo Jorge também quando for a Canoas. Agora... porque eu perguntei isso lá na secretaria, por que não se tem esses bloqueadores de celular dos presídios, né? E confesso que vou estudar mais esse assunto. Que é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sei te responder agora, por que não? Não pode ser só dinheiro. Uhum. É verdade o que você está dizendo, os presídios... Eu não estou falando todos, estou falando em tese, como tu estás falando em tese, e não só no Rio Grande do Sul, eles foram apropriados pelas gangues, facções, etc. e tal, né? E é também um instrumento de violência, porque a informação que eu tenho é que um preso, quando chega num presídio, ele tem que se filiar a uma facção dessa, um grupo, por razões de sobrevivência. E se ele se cometeu um crime menor, enfim, que logo vai ser solto, ele fica prisioneiro também lá fora, quando ele sai da cadeia, do presídio, ele fica prisioneiro daquele grupo. Ele fica
secretário, os presídios são incubadoras, são cursos de pós-graduação para os criminosos aqui no Rio Grande do Sul. Quando o preso entra no presídio central, a primeira coisa que... a autoridade do central pergunta para ele é o seguinte: a que facção criminosa você pertence? Ah, pertenço a tal, então vai para esse lado aqui. E lá ele entra como se fosse numa irmandade. E ele começa a fazer parte, se já não faz parte, porque muitos são reincidentes, fazer parte de um grande grupo criminoso que atua a partir dali. É isso que o Estado tem que terminar, porque ali é a célula mãe de todo o crime no Rio Grande do Sul.
O que tu estás dizendo, eu concordo plenamente. A raiz dos crimes violentos estão na falta de atenção de uma política prisional. Não falo só no Rio Grande do Sul, porque é importante dizer que não é um problema só do Rio Grande do Sul. Isso é um problema do país. O poder público, em todos os níveis, abdicou do seu dever de cumprir as suas tarefas. Eu vou dar um exemplo bem concreto, longe do Rio Grande do Sul, para não parecer que estou querendo criticar quem quer que seja aqui. Recentemente, agora nas Olimpíadas, eu não sei se vocês lembram, um carro da Força Nacional entrou num bairro, no Rio de Janeiro, enfim, entrou no lugar errado, houve um erro na sua locomoção e foi baleado e morreu um soldado. O poder público abdicou de assumir as suas responsabilidades naquele bairro. Então, o que acontece nos presídios, nas grandes cidades do Brasil, em algumas delas também o poder público abdicou do seu papel naquela localidade, naquela área do município. Então, quando o Estado recua, aí eu não me refiro só das forças policiais ou da segurança, eu falo da política de saúde, de escola, você entrega um bairro inteiro para uma facção, para uma gangue, para um grupo desse. E assim os presídios.
Bom, Carolina Bahia, de Brasília.
Bom dia, secretário.
Bom dia, Carolina. Que saudade.
Saudade. Faz tempo que não nos falamos,
Maria,
né? É verdade.
Não conversava contigo, não te via.
É verdade. Secretário, não há dúvida alguma que o que o Rio Grande do Sul precisa, um dos pontos que o Rio Grande do Sul precisa para melhorar a segurança é investimento, recursos. Recursos para construção de presídios, para aquisição de equipamentos. E o governador deixou aqui para o governo federal esses pedidos de liberação de recursos do Ministério da Justiça para investimentos em presídios e em equipamentos. O senhor tem alguma resposta do governo federal? E se não tem, pretende procurar o ministro da Justiça nos próximos dias?
Sem dúvida vou procurá-lo. Não na próxima semana, porque ainda acho que tenho que ficar aqui mais um tempo para, enfim, me encharcar de informações relativamente à segurança pública e à estrutura da secretaria, mas na semana seguinte, a próxima, eu pretendo ir a Brasília e falar não só com o ministro da Justiça, mas também outros ministérios, porque a Política de Segurança Pública ela tem um viés, um braço que é a prevenção, e aí envolve outras secretarias, educação, cultura, lazer, esporte, enfim, saúde. E, obviamente, também precisa de recursos do governo federal e parceria com os municípios. E tem o viés, a mão repressiva, que é, obviamente, que é a atividade principal da secretaria. Então, pretendemos trabalhar nessas duas linhas. Então, vou ao governo federal, sim. Aliás, sobre esse assunto de prevenção, já conversei com a primeira-dama. Tem um programa do Estado muito, muito interessante, que tem um nome bem feio, que não é? CIPAV, que parece nome de órgão de fiscalização do Ministério da Agricultura. Mas é um trabalho fantástico nas escolas e de prevenção e de preparação para a cidadania. Isso é muito relevante. Agora vou sim a Brasília, Carolina, vou falar com o ministro da Justiça e vou procurar também os ministros do Rio Grande do Sul. Aliás, o governador Sartori já procurou, já me informou em que pé se encontram as negociações. O governador Sartori está determinado e me determinou também essa função de enfrentar a questão da segurança pública com muita determinação, vontade, garra, enfim, espírito público. Eu acho que isso é importante. Agora, se me permitir, eu quero só acrescentar uma pequena questão. A Constituição Federal, ela diz a segurança pública é dever do Estado e compromisso de todos, ou responsabilidade de todos. Nós estamos numa guerra. É claro que eu tenho consciência que a maior responsabilidade nesse processo é a minha, eu sou secretário da Segurança, não estou abdicando da minha responsabilidade, nem transferindo responsabilidade, nem sequer me omitindo. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos nos próximos dias procurar Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, vou procurar FAMURGS, os prefeitos do Rio Grande do Sul, eu fui prefeito, sei das dificuldades dos prefeitos, mas sei também da sua vontade de estabelecer parcerias. Vou procurar a OAB, vou procurar as igrejas para ver o que trabalho elas podem fazer ou já fazem nos presídios no sentido de recuperação. Isso é muito relevante, eu considero sim. Conversei ontem com o presidente da Fiera, que eu agora, hoje pela manhã, conversar com outros empresários aqui de Porto Alegre. Nós precisamos entender que nesta guerra, em nome dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, de todos nós, da brasilidade, de todos os gaúchos, não há espaço para transferência de responsabilidade. Cada cidadão deve ter alguma participação nesse processo. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem o Elton Saldanha, que é um grande músico, cantor, meu amigo querido. Ele mora aqui em Porto Alegre e ele me ligou um dia desse e disse: olha, eu não vou dizer onde ele mora no bairro de Porto Alegre. Aqui nós montamos os vizinhos aqui, o grupo de famílias que moram na redondeza, temos um WhatsApp aqui que é coletivo, que é só nosso, e também tem um quartel da Brigada, enfim, tem uma comunidade da Brigada que faz parte, e todos nós aqui nos comunicamos. Bom, tem um carro que passou muitas vezes na frente de uma casa, ou numa rua, ou uma moto, ou uma pessoa estranha, nós nos comunicamos e todos nós já ficamos atentos. E, enfim, eu acho que essa é uma questão muito, muito relevante. Tem que envolver a sociedade civil organizada, tem que envolver a população, temos que envolver os poderes públicos constituídos, a sociedade civil, todas as instâncias de poder público federal, estadual e municipal. Esta soma nos permitirá superar e enfrentar esta dificuldade que é brutal.
O senhor tem, secretário, uma longa experiência política, mas nenhuma experiência na área da segurança pública. O senhor acha que isso é uma desvantagem na medida que a gente precisa de respostas imediatas aqui no Rio Grande do Sul? O senhor vai compensar isso de que forma?
Bom, primeiro é muito jovem e muito talentoso. Então eu estou dizendo isso porque eu quero fazer uma pequena referência. Eu fui secretário da Fazenda do governo Pedro Simão em 1987. Você nem era nascido.
Não era, há muito tempo já.
Bom, mas afinal...
Já enfrentava a greve do Simão na educação.
É mesmo, pois bem. Então naquela época, viu, eu... A pessoa, mas ele não tem nada de finanças, ele é um advogado, enfim. Se você compilar os indicadores de orçamento e de finanças da época... Uhum. Naquele período teve superávit. E eu não entendia nada de finanças. Depois eu fui secretário da Agricultura e aí era pior ainda, porque aí era até motivo de piada. Era assim, ele não entende nada de agricultura, ele não sabe a diferença entre um pé de repolho e uma videira. E, bom, alguma coisa eu sabia, mas essa diferença menos eu sabia. Mas sabia muito pouco de agricultura. E modestíssima parte, eu acho que fui um bom secretário da Agricultura. Então, essa questão do técnico e do político, eu conheço técnicos muito bons tecnicamente, mas péssimos gestores. E conheço técnicos muito bons gestores. Conheço políticos muito ruins gestores e políticos bons gestores. Então, eu reconheço a minha deficiência de conhecimento técnico, claro que eu tenho limitações dessa natureza, mas tenho a humildade de afirmar isso publicamente. Eu não sou um técnico de segurança pública, entendo pouco do assunto, mas entendo muito de interesse público e entendo um pouco de gestão e vou me assessorar dos melhores, não só dentro das instituições da segurança pública, que é muito qualificada, Brigada, Polícia, Instituto de Perícia e SUSEP, enfim. Tem pessoas altamente qualificadas que conhecem profundamente a segurança pública, mas vou buscar também na sociedade civil pessoas que tenham experiência, conhecimento, que possam nos ajudar. Eu tenho a humildade de reconhecer que não conheço tanto quanto deveria, mas estou firmemente disposto a aprender e rapidamente e me socorrer do conhecimento técnico para enfrentar essa triste realidade que vive o Rio Grande.
Perfeito. Secretário César Schirmer, primeiro agradecer ao senhor pela disposição e disponibilidade de vir pessoalmente até o estúdio, conceder a primeira entrevista do senhor como secretário e desejar ao senhor, secretário, boa sorte em nome de todos os gaúchos, porque todos, eu imagino que deva ser prioridade número um para todos nós, a questão da segurança pública. E nós temos que agora torcer pelo seu bom desempenho à frente dessa pasta. Todos nós precisamos.
Bom, eu queria lhe agradecer muito, a escola, a Rosiane, a Carolina, agradecer muito a Rádio Gaúcha, agradecer, enfim, a RBS, a tantos quantos na imprensa fazem da sua atividade uma ação constante de advertir os governos, de alertar os governos sobre os diferentes assuntos. E neste momento a segurança é inegavelmente, você disse bem, motivo de grande angústia de toda a sociedade gaúcha. E eu quero dizer que dentro do governo há também a claríssima compreensão de que isto é um problema grave e que deve ser enfrentado. O governador tem consciência disso. O governador tem falado comigo, o governador Sartori, de manhã, de tarde, de noite. Ontem eu estive 3 vezes com ele tratando desse assunto. Ele está determinado a fazer do seu governo uma atenção especialíssima a esta área. E eu tenho certeza que poderei contar não só com o governador, com todos os demais secretários, mas fundamentalmente com os servidores da segurança pública, aqueles brigadianos e policiais que estão lá na ponta, dia e noite, enfrentando com toda sorte de dificuldades e problemas, que são os nossos heróis da segurança pública e que merecem desde já o meu reconhecimento e o meu aplauso, o meu estímulo para que continue nessa jornada.